Meu, os cara é muito doentinho, mano. Eu vi tanta arte desse povo zoando por causa dela ser gigante. Eu vi uma do... Sabe o pôster do filme do Godzilla lá versus King Kong? Pegaram um e colocaram ela contra o Godzilla. Ficou muito engraçado.
Com esse comentário aqui, meus queridos, estamos começando o Mini Bagulho! Resident Evil 8, né? É o 8, Village.
Numerado cronologicamente 8. Isso.
8. Isso. O 8, na verdade, é do V e L ali, que se junta tudo e faz um 8 ali. Genial.
É, o Village. É porque o 7 já era assim, né?
É, o 7 foi nesse esquema também, né?
É que a escrita do 7 no Resident Evil, o V, o I e o L formam o 7 em romano. Nossa. Aí o Village veio como 8 em romano, né? Com o V e os dois L's.
Você sabe que o 9 nunca vai vir por causa que não dá pra fazer isso aí, né? Vai ser difícil fazer isso aí.
O 9 dá, né? Tem um X ali, pô. O que eles vão inventar com X?
Resident versus Evil. Pronto, aí eles inventam assim, alguma coisinha assim.
Tem como, cara?
Estamos aqui com o Dri Portes, que vem falar de Resident Evil aqui, porque só ela também, né?
Finalmente uma oportunidade de colocar... um jogo aqui que eu adoro aqui nesse bagulho, porque o resto ninguém gosta. Vocês são tudo uns hereges.
Ah, é o que tem aqui. E o Joaquim? Dá um oi aí, Joaquim.
E aí?
E aí? Sempre com muitas palavras, frases bonitas. Esse é o Joaquim. Então, Dri, eu quero saber de uma coisa aqui. Eu e o Joaquim queremos muito saber aqui. Você ganhou, né, o Resident Evil 8, todo mundo falando 7, mas é o 8, do o Village, você fazer o esqueminha lá no review, lá. No, o review no review, se ligou, né?
O review do review.
Você curtiu o game, Dri? Fala um pouco pra nós aí. Foi legal? Valeu a pena? Foi melhor que o 7?
Então, o 7 eu já cheguei a jogar duas vezes, eu dropei. Tô tentando terminar ele, agora me obriguei a fazer um detonado pra terminar ele, mas ainda... não terminei. Como todo mundo que me conhece sabe, eu abomino o 7 com todas as minhas forças. O 8, apesar de ser uma continuação direta, né? O Village aí é uma continuação direta dos eventos que aconteceram no 7, né? Continua contando a história do Ethan e da Mia, né? Agora eles têm uma família e tudo mais, tiveram uma filhinha. Mas eu achei ele melhor. Confesso que eu gostei, eu consegui gostar do Village, coisa que eu não consigo fazer com o 7.
Rapaz, e o Village é em primeira pessoa também ou ele é terceira?
Não, ele é em primeira pessoa também, manteve as mecânicas do 7 em primeira pessoa. Na verdade, as mecânicas em si, a jogabilidade é muito parecida, teve algumas coisas novas que eles adicionaram, o Ethan agora consegue defender e tudo mais, mas assim, é basicamente a mesma coisa, não mudou nada não. Infelizmente, ainda é em primeira pessoa.
Então o problema do 7 não era só a primeira pessoa, tem mais problemas?
Ah, pra mim tem. O meu principal problema, além de ser em primeira pessoa, mas eu já joguei outros Resident Evil em primeira pessoa, os Chronicles mesmo, e eu gosto, apesar de ser em primeira pessoa, só que lá nos Chronicles você não precisa fazer nada, né? O bichinho anda sozinho, você só atira. Agora, é bem aqueles estilo arcade, tá ligado? Que é as máquinas de arcade na época que tinha House of Dead e tal, uma pegada assim, só que era pro Wii na época que saiu. Tem as versões aí de Xbox também e do Play 3. Mas enfim, no caso do Resident Evil 7, além de ser em primeira pessoa, tem o fato de ser o Ethan. Não gosto do Ethan, não gosto nada do Ethan, porque chegaram e jogaram um personagem completamente aleatório no meio, assim, do bagulho. Você tá no sétimo jogo numerado da franquia, que cronologicamente já deve estar quase no 20, tá ligado? Aí me pega e joga um personagem completamente aleatório que você nunca viu na vida. Isso é o que mais me dá raiva naquele jogo. E também porque ele foi mais focado na parte do terror, que é um gênero que eu não curto muito, e eles abusam do jump scare, que eu acho que é um recurso muito sujo pra você dar susto nos jogadores, cara. Muito baixo isso.
É melhor um terror psicológico do que um jump scare. Eu digo isso por experiência própria.
Exatamente. Por exemplo, os outros Resident Evil, até mesmo o remake do 2, que saiu aí, que na verdade é meio que uma reimaginação e não um remake, né? Porque segundo a Capcom, a gente pode pensar nele como a gente quiser. Mas, enfim... ele te deixa tenso, apreensivo durante o trajeto lá dos cenários e tal, porque os cenários são escuros, tem os inimigos que você não sabe, né? Abre uma porta, não sabe o que vai ter atrás dela. Isso é um terror bacana, é uma sensação gostosa, essa tensão. Agora, o fato de você ficar jogando toda hora uma coisa na tela pra poder te assustar do nada, é muito sujo, muito sujo.
Meu Deus do céu, esse jogo eu não vou jogar nunca. Esse é.
O 7 você não vai, jamais. Você não vai
se
nunca.
Se o 1 eu já ficava com medo, imagina o 7, pelo amor de Deus. O
7 você tem que jogar na privada, porque...
Já... Caraca.
Então, Tri, na parte do tempo do jogo, o pessoal tava reclamando muito aí, que não tinha nem 10 horas, realmente não tinha isso?
Então, eu sou devagar, porque eu gosto de olhar tudo, sabe? Meio que procurar todas as coisas. Eu também costumo me perder, porque eu sou uma lesada. Então, eu finalizei o jogo com 13 horas. Mas, um outro colega meu lá que fez análise pro Play 5, ele conseguiu fechar em 9. E eu já vi gente fechando em 6. Então, é uma campanha relativamente curta. Como eu não terminei o 7, eu não sei exatamente quantas horas daria o 7. Mas o Village. Mas ele tem um ritmo gostoso, sabe? Mesmo ele sendo relativamente curto. Relativamente, porque eu acho que 10 horas não é assim um jogo tão curto. Ele tem um ritmo gostosinho de você jogar.
A média dos outros é mais ou menos isso também, não é?
Depende. No caso do Resident Evil 3, que trouxe aí esse último aí da reimaginação, ele tem 3 horas de jogo em média, né?
3?
3 horas, caramba.
Pagar 250 pila em 3 horas de jogo.
Então. Eu fechei com 5 a primeira vez que eu joguei. Mas eu também tava caçando várias coisas. Fiquei várias horas assim, moscando, olhando o cenário, procurando item, sabe? Essas paradas.
Não, qual será a speedrun mais rápida? É 20 minutos do 3?
45 minutos, eu acho.
45 minutos, mano. Não é possível, hein?
Então, que varia muito do jogo, né? O 7 eu sei que tem uma gameplay mais longa, mas eu não sei exatamente quanto tempo. O 2, que veio em 2019 aí, ele contando os dois cenários, deve dar aí umas 8 horas, eu acho. 9 horas. Máximo 10, se você for muito devagar.
Meu Deus. Que tristeza, mano. O pessoal reclama. Eu vi muita gente reclamando disso aí. Mas você pega qualquer jogo da Capcom que não é de RPG, né? Tirando os Breath of Fire, por exemplo. Eles têm mais ou menos isso aí, mano. 5, 6, 7, 8, 10 horas. O Dino Crisis tinha isso. Os antigos Resident Evil também. O pessoal tá chorando demais, mano. Só chora demais.
É que eu concordo. Os Resident Evil em si nunca foram muito longos. Eles também não são estilos de jogos pra serem jogados em 30, 40 horas. Eles não estão achando que o bagulho é, sei lá, que passa um Resident Evil lá The Last of Us, que tem 30 horas de gameplay.
Mas ele é muito aberto ou é linearzão mesmo?
Não, eles tiveram uma proposta bem diferente, entre aspas, né? Porque o jogo, ele chupa muito, ele bebe, chupa, nossa, que feio, chupa horrível. Ele bebe muito da fonte do Resident Evil 4. Isso já a Capcom já tinha liberado já. Então, ele tem uma mecânica muito parecida, tem a volta do merchante, tem as maletas e tal, a gente se passa numa vila e você pode ir e vir várias vezes, né, nos cenários que são interligados. E ele te dá uma falsa liberdade de ser, entre aspas, assim, um mapa de mundo aberto, entre aspas, bem entre aspas. Porque você tem, assim, um vilarejo enorme para você explorar, mas é limitado, você precisa passar por certas partes primeiro, antes de ter acesso a outras, sabe? Então, ele não é bem, assim, livre para você explorar, mas é um cenário bem grande, é maior do que dos outros jogos, com certeza.
É quase que um Metroidvania, então, você precisa de alguma coisa para poder chegar no outro cenário, mais ou menos.
Eu não diria Metroidvania, porque isso desse backtracking já existe no Resident Evil desde os primeiros jogos. Né? Então, antes, nos primeiros jogos, vamos pegar o primeiro ali, a mansão, você tinha vários quartos, vários enigmas que você tinha que decifrar para poder pegar uma chave, um item que dava acesso a uma nova área. É a mesma coisa. Só que eu joguei achando que, tipo assim, eu ia ter uma liberdade maior. Eu confesso que eu fiquei, na hora que eu cheguei na vila, que eu falei assim, porra, eu vou poder escolher, assim, quais chefes eu vou enfrentar. Porque logo no início, eles te contam, ó, você vai enfrentar tantos chefes lá, que são os quatro lords, e eles estão em tais lugares. Aí, beleza. Só que você não é livre pra sair correndo pra uma vila e explorar isso. Aí eu fiquei triste, porque eu pensei assim, nossa, vai ser tipo que eu ia poder enfrentar os chefes na ordem que eu quisesse. Tipo, sei lá, tipo Mega Man, tá ligado? Que você pega os chefes e escolhe na ordem que você quer enfrentar eles. Aí quando eu comecei a jogar, que eu vi que não era bem isso, eu falei, putz, fui enganada.
Foi tapiada, hein?
Fui tapeado, que nem o pica-pau. Fui tapeado!
Você não... É, não... Então, pelo jeito, então, acaba sendo linear do mesmo jeito. Ele só te dá uma ilusão, praticamente.
Uma... É, é. De certa forma, ele acaba sendo linear, sim.
Que não é ruim, não. Cara,
ele podia ter botado um Mega Manzinho. Pergunta aí, Joaquim.
Mas então, Andrei, sobre os detalhes do personagem em questão, o que você acha do personagem? Ela isso tudo mesmo? Porque o pessoal fez fan art, fez um off-mortunço quando fez o seu personagem.
Aí, tudo. Como é que é o nome dela, Andrei?
Alcina Dimitrescu.
Olha, Alcina, cara.
Pois é.
Meu Deus do céu. Fala um pouco dela, Andrei. Ela realmente é tudo isso. Não é, além disso, não é só ela. Tem umas, acho que umas irmãs também, um negócio assim, não é?
É, são filhas dela, na verdade, né? Ah. Conforme você vai jogando, né? Você tem ela, Alcina Dimitrescu, que é uma das chefes, né? Que já foi falado. Ela faz parte dos lords lá, dos quatro lords que comandam a vila, junto com a mãe Miranda, que é tipo a rainha do culto lá. Aí, então, eu achei ela assim, ela é uma personagem bem carismática, ela é uma personagem legal, sim. É, só que eu não sei por que todo esse furdúncio. Tudo bem que a Capcom ajudou no furdúncio quando liberou até a cor da calcinha da tia, né?
Ó, o pessoal tá mandando no chat aqui, e qual que é a cor da calcinha dela? Mentira, ninguém mandou isso não.
Gente, foi... Nossa, cara, é demais. Eu não acreditei quando a Capcom soltou um negócio desse, mano.
Não, mas o problema é que a Capcom não soltou só assim, nossa, deu vontade de soltar isso aqui. Não, o pessoal já foi louco quando viu a primeira vez dela, que viu as curvas dela e falou, meu Deus, curva 3D, eu não acredito, que loucura.
Porque, literalmente, é doente, literalmente é um mulherão, porque a doida tem quase 3 metros de altura, tá ligado?
Olha.
E, tipo, a parte dela é uma das mais legais, eu gostei bastante, né? Você passa no castelo lá, que ela é dona do castelo, e você é perseguido constantemente, tanto por ela quanto as suas filhas, que é a Bela, a Cassandra e a Daniela, se eu não me engano. E, meu, só que a mulher é doida, ela, tipo, a sensação que eu tive com ela te perseguindo é a mesma de quando o Mr. X te persegue no Resident Evil 2. Porque você tá andando, tá fugindo das coisas, de repente a mulher aparece em alguns lugares específicos, do nada, e você tem que sair correndo e dar um zolé nela pra você chegar até onde você tem que ir. Só que o Mr. X, no caso, né, ele dava um socão na sua fuça. Ela não, as unhas dela, assim, os dedos viram umas garras, assim, umas lâminas, e que ela corta você. Mas eu não acho que é tudo o que o pessoal tava falando, porém é uma personagem muito legal.
O público em si, ela é... Cara, não dá pra imaginar, né? Porque é igual aquele meme do Super Mario Bros, que teve o Bowser em versão feminina, teve a Bowsette. Foi mais ou menos isso que aconteceu, sabe? O pessoal ficou louco querendo fanart, fazendo petição pra Nintendo colocar o personagem dentro do jogo, que, mano, Nintendo fazer isso é doideira demais. Mas essa personagem, assim, em questão, cara, eu acho que muita gente jogou o jogo só por causa dela.
Certeza que o pessoal só jogou por causa dela. Pré-vendas aumentaram muito quando essa personagem apareceu a primeira vez. Cosplays, meu amigo. Negócio de punhetinha 3D aí, né? Comigo não. Mas os cosplay era bonito demais, meu amigo. Você tá maluco?
Cosplay
bonito. Nossa, brilho demais, rapaz. Um beijo pra todas as minas cosplay aí. Nós amamos vocês.
Mas no caso... Ela é maior do que o Nemesis e do Mr.
X.
Mr. X?
É, isso. Segundo aí as fontes, né, e as fanarts que os fãs fizeram, tem até uma escala de inimigos. É. E ela, nessa forma humana, né, sem ser aquelas mutações gigantescas e tal, ela é o maior inimigo que existe. Ela tem, se não me engano, 2,90 metros. Alguma
Caramba.
Coisa assim. E ela supera o Nemesis, ela acaba ficando maior que o Mr. X e o Nemesis.
Mas então, Dri, a gente já viu essa perseguição com o Nemesis, nos primeiros jogos, principalmente, com o Mr. X aí, e tem agora Dreamis, como é que é o nome dela mesmo?
Dimitrescu.
Isso, Dimitrescu. E já é o terceiro jogo, basicamente, com a perseguição com o personagem ali. E principalmente nessa parte em primeira pessoa. Você acha que todo Resident Evil agora vai ter isso? Um inimigo vindo te perseguir pra todo momento?
Então, isso aí já é uma marca aí da franquia, nasceu no segundo jogo com o Mr. X, né? Ganhou continuidade com o Nemesis no terceiro, que você falou. Tinha muito disso no 7, porque o 7, ele é inteiro baseado em perseguições, porque você é perseguido o jogo inteiro por cada membro da família Baker. Então, é o Jack, é a Margaret, o Lucas. Então, você é perseguido o jogo inteiro, chega a dar ódio, porque você não tem, sabe, você não tem liberdade pra fazer as coisas. E olha que eu fiquei com ódio sem nem terminar o jogo. Imagina quem terminou. Agora, no caso do Village, eles deram uma balanceada nisso aí, porque como ele pegou muitos elementos do 4, o Village ele tem uma parte, né, uma parcela de ação combinada com uma parcela de terror que acaba envolvendo essas partes de perseguições. Mas eu achei que ficou muito bem dosado no Village, porque no caso lá da Dimitrescu, você é perseguido por ela e pelas filhas durante um período de tempo que você tá ali naquele lugar. Mas você não é perseguido, assim, o tempo todo, o jogo inteiro. Então, assim, eu acho que às vezes fica meio forçado, porque todo jogo de Resident Evil, eles tentam colocar uma perseguição. Às vezes não é necessário, tem jogo que você, sei lá, consegue fazer bem as coisas sem precisar. Resident Evil 4, tudo bem, entra na parte de ação, mas não tinha perseguição, o primeiro Resident Evil não teve, sabe? O 2 teve, mas foi também bem dosado, você não era perseguido o jogo inteiro. Tinha partes que você era perseguido, e no caso do 2 era só no segundo cenário, o primeiro cenário o Mr. X nem existia. Então, não sei, acho que às vezes a Capcom dá uma forçada pra colocar essas coisas de perseguição.
Ó, pulando de G pra G, pulando de gostosa pra gameplay, como é que tá o gameplay em si do jogo? Em busca de armas, inventário, porque isso aí o povo sempre amou a questão de inventário em Resident Evil, certo?
Ah, independente de qual tipo de inventário tivesse em Resident Evil, fosse o dos clássicos que tinha os baús, independente de qual inventário seja dos antigos que tem os baús, ou o do Resident Evil 4, né, que é aquela maleta, que foi o que trouxeram de volta, os inventários são sempre bem legais. Confesso que eu adoro aquele negócio da maleta lá, porque é muito legal você ficar organizando os itens, de um lado as armas, de um lado as munições, do outro lado, sabe, item de cura, pá, gostei bastante, e o gameplay em si tá muito bom também. Bem fluido o gameplay, cara. Os controles, assim, te respondem bem também. A única coisa que eu achei ruim do gameplay é que a mula do Ethan, ele não sabe correr pro lado. Ele só corre pra frente. Se você mexe o controle sem mover a câmera, exatamente no momento em que você tá tentando correr pro lado, ele para de correr e anda. Aí tem um bicho atrás de você e você toma uma... Já toma uma paulada na cabeça, bem ali no... Não consegue fugir. Bicho. Cara, isso dá muita raiva. Dá muita raiva. Eu não sei o que
fizeram.
Tentaram
fazer um
lá.
Esqueminha tanque?
Eu acho que não. Não chega a ser tanque não, porque ele anda pros lados normalmente. Sabe? Só que dependendo do jeito que você mexe o analógico, acontece com frequência. Se você tentar correr pro lado, você tá em linha reta, se você tentar ir na diagonal assim, ele não vai, ele para de correr e anda. Aí você tem que mover a câmera e apertar pra correr de novo.
Ixi, deve ser bug, então. Provavelmente. Você jogou antes da data do lançamento, o Day One Patch deve ter resolvido, talvez, isso aí. Quem sabe?
Não sei. Ainda não joguei depois que lançou. Porque lançou hoje, né? No dia que a gente tá gravando.
Sim.
Mas,
é verdade.
Como eu finalizei antes, né? Pra poder fazer análise pro review, porque a gente ganha a cópia pela Capcom, né? No caso aqui da Warner Bros., que do Brasil aqui, que cede pra gente. Que seria, tipo, a intermediária entre a Capcom, né? E o review. Mas eu não sei como é que tá agora que já lançou. Mas provavelmente eles devem lançar patches de correção, porque a parte gráfica também teve algumas coisas. O cenário sendo renderizado conforme você vai andando, sabe? Assim, mas coisinha pouca. A parte assim, da paisagem do cenário fica meio desfocada. E quando você se aproxima, ela pega e renderiza total. Mas foram pouquíssimas vezes que isso aconteceu. Nem chega a atrapalhar.
Menos mal, então, menos mal. Então, acho que para finalizar aqui, a gente tem que falar de um futuro lançamento aí que talvez vai vir aí. Só para pular essa parte de Resident Evil 8. Vai vir ou não vai vir mesmo um remake de Resident Evil 4 aí? Vai ser VR, não vai ser? O que você acha daí?
Então, a versão do VR já foi oficializada, né, pela Capcom, realmente vai sair. É o Resident Evil, na verdade é um remaster do Resident Evil 4 que vai ser portado também pro VR, né? Então você vai conseguir jogar com VR, mas é o mesmo jogo lá do GameCube, do Play 2 e tal. Mesma coisa. E no caso de um remake mesmo, né? Porque já teve aí o 2 e o 3 em sequência, 2019 e 2020, o 4 ainda não foi realmente oficializado pela Capcom, pelo menos até a gravação deste cast eu não estou sabendo de nada. Os rumores rodam por aí porque já teve outros três remakes / reimaginações, né? Porque remake de verdade é só o primeiro lá de 2002. Os outros dois já são reimaginações. E eu, no fundo do meu coração, eu espero que não. Que pare ali no 3 e deixe, porque o 4 eu acho que ele é tão relançado assim, é relançado tantas vezes, é apertado tantas vezes, que não tem necessidade de você fazer um remake, cara. A bosta do jogo tá aí, tá todo mundo comprando. Fazer um remake, cara. Não precisa.
Aí tá no Zibo, né?
Eu ia falar isso agora. Saiu no Zibo, mano. Finado Zibo. Quanto tempo?
Finado Zibo, ele já nasceu morto, pobre coitado.
Já nasceu morto, é uma desgraceira, meu mano.
Ele foi portado pro Android na época, né? Pra celular. E aí aquele port do Android foi o que eles jogaram no Zibo.
Meu Zibu. Deus. Pelo menos era bom?
Não.
Ah, que desgraça, mano. O port do Android é sempre uma merda, é uma tristeza, mano. Então, agora sim, eu acho que finalizamos por aqui, né? Mais um bagulho entrevistas. Mentira. Mais um mini bagulho. Tivemos aqui hoje Dri, Joken e Zil. E é isso aí. A gente não fala rede social aqui, não. Falou, meus queridos. Dá um tchau.
Falou.
Falou.